Bom dia, essa é a teleconferência de resultados da Lupatec do quarto trimestre de 2020. Estamos iniciando a nossa teleconferência. Agradeço a paciente espera dos participantes. Tinha bastante gente entrando aí, sempre tem algum tipo de dificuldade técnica na conexão, então estávamos dando alguns minutos para ver se tudo ia correr bem. Parece que as pessoas conseguiram entrar sem nenhum problema, então vamos iniciar a nossa teleconferência. Tá? Eu tenho na tela uma apresentação, tá? Com alguns slides, né, ilustrando basicamente aquilo que foi dito aí na nossa apresentação, no nosso press release de resultados do quarto trimestre, e também algumas informações históricas e alguns fatos sobre a empresa, né, visto que a participantes provavelmente que não conhecem muito bem a empresa, não sabem o que ela faz, algumas ilustrações, informações sempre ajudam, né, na compreensão dos números. Tá? Vamos iniciar então. Tá? Falar um pouquinho da Lupatec, né, das suas plantas e produtos. A Lupatec é uma empresa hoje que atua principalmente na fabricação de válvulas e artigos de fibras sintéticas. Nesse último, nós incluímos aí as unidades de cordas e compósitos. Compósitos, para quem não é familiar, são materiais plásticos reforçados com fibras, né? O mais comum que todo mundo conhece são os plásticos reforçados com fibra de vidro, também conhecidos vulgarmente por fibra de vidro, né? Que na verdade são materiais bastante mais complexos do que simplesmente as fibras, né? Hoje a empresa é a maior fabricante de válvulas para oil e gás e da indústria em geral da América Latina. Nós temos o maior parque instalado, a pioneira e líder em cabos de ancoragem de poliéster para água profunda, para águas profundas. Temos aí uma capacidade de produção de peças técnicas especiais em materiais compósitos. Temos uma unidade dedicada à fabricação de artigos de fundição por precisão em processo de microfusão. E temos aí a capacidade de fabricação de ferramentas para poços de petróleo, né? Nossas atuações aí é bastante centrada no setor de óleo, gás e energia, mas temos aí também uma participação, atuação bastante relevante, né? Voltada para outros setores. Temos cinco unidades industriais nesse momento. São três unidades industriais no Rio Grande do Sul, onde se fabricam válvulas industriais, cabos de ancoragem, materiais fundidos por microfusão, tubulares e materiais compósitos. Em São Paulo, nós temos uma fábrica que é dedicada à fabricação de válvulas de óleo e gás, onde está também o nosso equipamento para fabricação de ferramentas para poços de petróleo. Na Bahia, nós temos uma base onde são feitos serviços de instalação de tubos de fibra de vidro em tubos de petróleo. Algumas imagens, né? Essa é uma foto aérea da nossa fábrica de São Paulo, que fica em Nova Odessa, está aí à frente as margens da rodovia Anguera. No trevo de acesso à cidade de Nova Odessa. É uma planta de um tamanho bastante expressivo, como vocês podem ver. Algumas imagens dos produtos fabricados nessa fábrica são válvulas, tipicamente são válvulas de porte maior voltados para a indústria de oil and gas. Aqui temos uma imagem aérea da nossa fábrica de Veranópolis, onde nós fazemos válvulas industriais e onde também temos a nossa planta de fundição. Os dois prédios à esquerda são as fábricas de válvulas e o prédio à direita, o mais comprido, é onde é a nossa fundição por microfusão. Imagens aqui agora das nossas válvulas industriais. À esquerda, uma válvula típica de acionamento manual, e à direita, uma válvula de controle, né? Que é uma válvula de controle, é uma válvula que não tem somente a capacidade de abrir e fechar o fluido, mas ela pode também modular o tamanho e a velocidade dessa abertura de modo a controlar, né, o fluxo de fluido através dela. Esse é um exemplo de uma válvula desse tipo, está aqui colocada à direita. Temos aqui imagens da nossa fundição por microfusão, com alguns produtos típicos produzidos através desse processo. Só foi um comentário, né? A fundição por microfusão é uma fundição também conhecida por, chamada por fundição à cera perdida. Você tem um objeto de cera que ele replica o produto que você quer fazer, você reveste essa cera com uma camada cerâmica, né? Quando essa cerâmica está consolidada, você retira a cera, calcina em forno esse molde cerâmico e, finalmente, depois do molde pronto, você faz a versão do aço fundido dentro do molde. Então, vocês veem à esquerda aqui um processo de fabricação onde está sendo vertido o aço no molde cerâmico. No centro, as peças, como elas ficam acabadas, né? Um processo de fundição que dá um acabamento bastante bom, né? Mitigando a necessidade de fazer trabalho de usinagem posterior, né? E também dá muito boa precisão dimensional. E à direita aqui, né, como é que ficam os moldes de cor amarela, avermelhada, né, depois de vertido o aço, enquanto eles estão resfriando. Aqui é a nossa fábrica de São Leopoldo, né, onde fica a Lupatec Hopes, né, onde são fabricados os cabos de ancoragem. Aqui uma imagem aérea da fábrica, ficando no centro da cidade de São Leopoldo. Uma foto dos carretéis tipicamente que são fabricados naquela unidade, são carretéis de porte bastante grande, como vocês podem ver. Aqui mais um close desses produtos, né? Inclusive um deles com uma pessoa, né, caminhando próxima aos carretéis, que dá a dimensão do tamanho dos carretéis e dos cabos, né? São cabos bastante grossos, né? Os carretéis têm uma capacidade bastante grande de acúmulo desses cabos, e embaixo aqui um esquema de como que as plataformas são tipicamente ancoradas com o uso desses cabos, né? Tipicamente, esses cabos vão ter aí, cada perna dessa, como se chama esses cabos, vão ter de 1 a 2 quilômetros, de 1 a 3 quilômetros de comprimento, né? São os tamanhos mais típicos hoje em dia, e uma plataforma vai ter tipicamente aí alguma coisa da ordem de 70 quilômetros de cabo para ancorá-la. Nossa fábrica de compósitos em Feliz, no Rio Grande do Sul. Uma imagem aqui do tipo de produto que nós fazemos nessa fábrica. Estamos iniciando a produção de postes de fibra de vidro. Foram feitas adaptações na fábrica, que basicamente estava dedicada à produção de tubos, né, como os que aparecem na imagem aqui à direita, tá? Aqui vocês veem na imagem um tubo de fibra de vidro, que é esse tubo amarelo, sendo inserido dentro de um tubo de aço, né? Essa inserção é feita de forma que o fluido que passa por dentro da tubulação não entra em contato diretamente com o aço, protegendo o aço da corrosão dos fluidos da produção de petróleo. À esquerda, temos uma imagem ilustrativa de postes, né, de eletricidade. São elementos tubulares cônicos também, que são feitos com os mesmos equipamentos, né? É um mercado hoje em expansão no Brasil, um mercado relativamente novo, e a gente está finalizando a adaptação da fábrica para começar a produção desses produtos em escala comercial. E nesse momento nós estamos homologando essa fábrica junto aos principais clientes potenciais. Um pouquinho, né, desse portfólio de produtos num contexto de transição energética e diversificação. A companhia, sabido, ela está bem posicionada no setor de óleo e gás, no qual o Brasil é destino da maior parte dos investimentos offshore. A grosso modo, são números aproximados para uma ilustração da questão, nós temos 2/3 da capacidade atual da companhia voltada para a indústria de óleo e gás. e o restante está voltado à indústria geral. Quando eu digo óleo e gás, hoje nós estamos falando de válvulas de óleo e gás, nós estamos falando de cabos de ancoragem, que nós atendemos essencialmente a indústria de óleo e gás com esses produtos, né? Mas temos também ou uma gama de outros produtos que atende a indústria em geral, energia, etc. Isso hoje tem um tamanho, né, de mais ou menos um terço da capacidade da companhia, olhando assim do ponto de vista financeiro. Tá? São números aproximados, né? Isso pode variar, obviamente, com a métrica e com o que exatamente está sendo produzido a cada momento, né? Mas é para ilustrar, né, a razão pela qual a gente tem a vontade, né, e a disposição, aí o movimento para diversificar um pouco mais a companhia fora do óleo e gás, né, um setor cíclico, né? Depois desse ciclo longo aí de crise da indústria, a gente ficou claro para a companhia que a gente precisa equilibrar um pouco mais essa questão da diversificação para outras indústrias fora do óleo e gás. Vamos sempre ter aí uma participação relevante, enquanto a indústria do óleo e gás existir, acho que vai ser por muito tempo, né? Mas é importante para a gente estar não só diversificando um pouco mais fora dela, para a questão de gestão de risco e de portfólio de oportunidades, né? Mas também olhando para o longo prazo, né, para questões da transição energética. Nós temos um mundo aí que está em transformação, com a convergência do uso aí de diversas fontes de energia, né, carros elétricos, baterias e produção de gás e termoelétricas, e tem muita coisa acontecendo, né, e a gente tem que acompanhar esses movimentos da indústria. E, de fato, algumas das nossas iniciativas, nossos produtos, nos permitem, né, desde já ter um posicionamento interessante para essa transição que ela deve acontecer a médio e longo prazos, né? Por exemplo, nós temos aí válvulas de controle, que tem representam um mercado muito significativo na indústria em geral. Também são usadas no óleo e gás, mas também na indústria em geral são produtos de alto valor agregado, que a companhia não tinha até há pouco tempo, né? E representa uma oportunidade de diversificação tanto no portfólio de produtos como no portfólio de clientes. Estamos trabalhando, né, o fornecimento de válvulas para alguns segmentos industriais e aplicações que a gente são relevantes na indústria como um todo e que a gente não tinha um portfólio capaz de atender as demandas dessas indústrias. Estamos aí trabalhando, como já falado, a questão de postes para o setor elétrico. Nós fabricamos hoje cabos de ancoragem, mas é possível também na nossa fábrica fazer cabos sintéticos para outras aplicações. Nesse momento, a gente está olhando com muito carinho, né, essas novas aplicações e mercados. E temos a possibilidade de usar a nossa infraestrutura, que é bastante diversificada, para manufaturar produtos para terceiros. Aqui um quadro, né? É importante o seguinte: a Lupatec passou e vem saindo agora de uma crise importante, né? Mas nem por isso, né, nós ficamos parados esperando a crise passar, né? Vocês vão ver aí ao longo da apresentação, né, onde eu estou colocando um pouco em perspectiva os resultados aí do quarto trimestre de 2020, né, para ver de onde a gente veio, para onde a gente está indo, né? Mas a gente manteve, vamos dizer assim, toda a inteligência da companhia dentro de casa nesse período, né? E trabalhamos com essa inteligência em prol do futuro. Não ficamos parados esperando o futuro chegar para depois ver o que vai fazer. Nós trabalhamos e trabalhamos muito, né? Um exemplo disso são as válvulas de controle, um produto que veio para o mercado aí entre 2016 e 2017, né? Bem no coração do nosso período de reestruturação. E esse produto está pegando momentum agora, e assim, acho que muito em breve vai ser um produto bastante significativo aí no nosso portfólio. Estamos trabalhando para isso, né? E é um produto dentro da família de válvulas, né, dos que tem o maior valor agregado, porque ele demanda, né, muita engenharia, né, no seu desenvolvimento, né, e na sua venda. Então, vamos dizer assim, a concorrência para fornecimento desse tipo de produto é muito mais qualificada do que uma válvula de latão, por exemplo, que é usada numa conexão de mangueira de jardim, né? Então, estamos falando de um produto que é muito mais sofisticado. Nós estamos aí trabalhando bastante aí com o desenvolvimento de fornecedores, né, buscando diversificar nosso portfólio também, trazendo produtos OEM, fabricados por terceiros, com as nossas especificações e supervisão, né, com o objetivo, né, de atender alguns canais e clientes onde a gente atua, né, complementar e alavancar resultados, aproveitando, né, justamente as relações comerciais que a gente já possui. Tem a questão do contract manufacturing, né? A gente, no ano passado, iniciou o fornecimento de serviços de fundição para terceiros, né? E algum tipo de trabalho de usinagem. Isso começou do zero e no final do ano já tinha uma certa expressão em termos de volume. E para esse ano, estamos orçando, vai ser alguma coisa bastante mais significativa do ano passado, né? Nossos orçamentos aqui falam alguma coisa da ordem, por exemplo, de R$ 9 milhões de venda de serviços de fundição nesse ano, que é bastante, né? Para quem começou do zero no ano passado, né? Isso demonstra aí, vamos dizer assim, duas coisas, né? Primeiro, vamos dizer assim, a nossa capacidade, né, de fazer, segundo a nossa, e depois a nossa capacidade de vender e comercializar competitivamente esses produtos, o que é boa notícia também para a gente. Se a gente consegue fazer o fundido de forma competitiva para terceiros, a gente consegue fazer, né, para as válvulas que a gente fabrica também. É uma questão aí apenas lógica, né, mas que é uma régua que para a gente é muito importante, né, para definir, né, e demarcar a competitividade da companhia. Ainda nesse quadro, né, a questão dos postes, né, que, como eu já falei, é um produto novo, estamos entrando em fase de início, né? É um projeto novo, mercado que a gente não vinha operando, né? Então temos que conhecê-lo aos poucos, né? Mas acreditamos que é um mercado promissor, especialmente em função aí das oportunidades que existem aí com eletrificação. Em função da própria eletrificação da frota de carros, é uma coisa que vem a médio prazo. Nós temos aí projetos grandes de iluminação pública, tem muita coisa para acontecer, né, que em termos de infraestrutura, né, urbana e transmissão e distribuição de energia, que diz assim, vai demandar bastante desse produto, né, a gente quer se situar nesse mercado. E como eu disse, todos esses troços aqui são realidade. Isso aqui não é, não vou fazer isso um dia e vamos ver se a gente tem um caminho. Porque não, isso tudo a gente já veio fazendo e está acontecendo. Não é conjectura, tá? São coisas que nós já estão na rua e estão acontecendo. Não é sonho. Isso é muito importante, né? O que demonstra que com toda todos os problemas que a companhia passou, nós não perdemos a nossa capacidade de engenharia, de produzir, de inovar, né? Nós continuamos aí muito ativos e muito espertos em relação às oportunidades, né? E não deixamos, né, boas oportunidades passarem. Um pouquinho da performance operacional da companhia, né? A receita operacional líquida, né, bastante interessante, né? Eu coloquei aqui os últimos 2 anos em perspectiva, né, para mostrar um pouquinho como foi a aceleração das vendas da companhia, apesar, né, de todo o contexto de pandemia que nós vivemos no ano passado, né? O segundo trimestre foi muito difícil, né? Nós tivemos uma queda, né, metade do que foi o faturamento da companhia. Boa parte do terceiro trimestre também se viu sacrificado pelos eventos aí da pandemia, né? Ela não foi embora, né? Ainda é uma situação que precisa ser administrada, né? Volta e meia nossos clientes têm dificuldades aí para receber, nossos fornecedores têm problemas de falta, atrasos. Nós estamos sempre, né, trabalhando, né, de forma a mitigar todos esses riscos, né? Mas é uma situação que ainda está presente na nossa vida e na vida de todos. Mas apesar disso, nós temos sido capazes, né, de mitigar, né, o pior momento, da crise, né? Foi muito doloroso para a gente esse segundo trimestre de 2020, exigiu da gente medidas aí excepcionais aí de contenção de caixa, de ajuste de jornadas de trabalho, cortes de remuneração. Né, de todo mundo na companhia, foi muito difícil. Tivemos que chamar os credores para conversar outra vez e adaptar o plano para as mudanças que foram trazidas pela pandemia, que não envolveram só a queda do faturamento, né, mas geraram um esforço excepcional em termos de gestão do capital de giro, né? Nós ficamos numa situação bastante complexa naquele momento, de ter que receber um monte de material que chegou de uma vez só da China e não poder entregar para os nossos clientes, né? O que implicou em termos que comprar um monte de estoque e não conseguir vender o produto final, né? Foi muito complexo aí o segundo trimestre. Tivemos aí os efeitos da maxi desvalorização cambial, que tiveram um impacto gigantesco na nossa dívida, né? Mas tudo isso foi ponto a ponto superado, né? Tivemos um trabalho excepcional aí com a comunidade de credores, né? No final do ano passado, para aprovar modificações aí no plano, para manter a companhia equilibrada dentro das premissas originais do plano. E essa cooperação teve êxito, tivemos aí um aditivo ao plano de recuperação aprovado, e isso permitiu, né, com que a gente estabilizasse novamente a companhia aí meados do terceiro trimestre e pudéssemos voltar outra vez a crescer. No terceiro trimestre, tivemos já um faturamento bastante parecido com o do primeiro trimestre, e no último trimestre do ano, um crescimento aí bastante expressivo. Né? O que fez com que as vendas do quarto trimestre, comparadas com a do quarto trimestre do ano anterior, por exemplo, crescessem mais de 100%, né? E no na comparação ano contra ano, 67%, né? Esses volumes foram de faturamento foram obtidos apenas nesse período demonstrado, com a fabricação de válvulas. Nós temos uma parte da companhia que não voltou ainda a operar, tá? Cabos, o negócio de cabos e compósitos não teve operações em 2019 e 2020, né? Mas é importante dizer que isso não é uma situação que vai se perenizar. Nós fizemos muitos investimentos aí de tempo, capital e inteligência nessas plantas, né? Como eu já comentei, na de compósitos, para diversificar o portfólio de produtos. E na de cabos, nós fizemos uma renovação integral da planta, né? A planta era uma planta que operou durante muitos anos antes da crise, ela requeria, né, manutenções importantes. Nós fizemos todas essas manutenções ao longo dos últimos 2 anos, né? E a planta hoje, ela encontra-se pronta para operar a plena capacidade e, possivelmente, né, como resultado das manutenções que nós fizemos, até tenhamos aí uma boa surpresa de conseguir bater os números de capacidade de produção atingidos no passado, né? Porque nós conseguimos fazer uma série de intervenções capazes de aumentar, por exemplo, velocidade de máquina, capacidade de carga de carretéis. Então, a gente pode ter aí, né, boas surpresas, só vamos conseguir aferir isso quando a planta estiver trabalhando a full, né? Mas a gente tem uma expectativa muito positiva do resultado desse trabalho, né? Foi uma intervenção pela qual a planta nunca tinha passado antes na vida dela e foi muito importante para poder colocar esse negócio aí de volta aí no mapa dos clientes, tá? Falando em colocar no mapa um negócio de cabos, né? Ele não está operando, como eu falei, mas nós temos aí um contrato de fornecimento com a Petrobras. É um contrato no valor de R$ 82 milhões para a fabricação de uma série de cabos distintos, né? É um contrato sem obrigação de compra, como a maioria dos contratos que a Petrobras tem emitido, né? Pelo menos nos nossos negócios. Mas onde assim, imagina-se, né, que se a Petrobras faz um contrato, que ela tenha mais intenção de comprar um produto que não comprar. Então, nós contamos aí que esse contrato em breve possa gerar algum pedido efetivo para a companhia e ela retomar atividades. Embora, obviamente, a gente não possa prometer isso, porque a Petrobras não tem uma obrigação de compra dentro desse contrato, né? Mas nós temos as expectativas positivas com relação a isso. Falando um pouquinho sobre a questão da carteira de pedidos e contratos, né? Aqui a nossa situação no final de 2019. No final de 2019, a gente tinha um saldo de. Em 2019, a gente tinha um saldo de 16 milhões de reais de pedidos firme em carteira e 4 milhões em contratos. Em 2020, nós tínhamos 22 milhões de pedidos firmes em carteira e 145 milhões de reais em contratos de válvulas e cabos de ancoragem. É para dar uma relevância desse aumento, né? Isso aqui é mais ou menos 3 vezes a receita líquida de 2020. Quer dizer, isso realmente representa um incremento das probabilidades da companhia de conseguir acelerar e aumentar os seus volumes de fornecimento olhando para frente. Obviamente que a gente não pode prometer ou não pode, nós não temos hoje o dado para poder dizer que vai aumentar ou não vai aumentar, mas quando você parte de uma posição que já tem contratos, né, é mais fácil daquela plataforma você buscar novos contratos e novos fornecimentos e trilhar um caminho de crescimento, tá? Antes de eu prosseguir com o próximo comentário, eu só queria fazer uma consulta a vocês se estão tendo algum problema com o som ou com a transmissão. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que tem meu contato e me passou uma mensagem. Alguém está tendo algum problema? Por favor, informe no chat, tá ok? Voltando aqui à questão dos 145 milhões em contratos, né? Aqui à esquerda eu tenho um histórico da evolução desses contratos, né? Desse volume de backlog de pedidos, firmes e contratos, né? Nós, quando entramos na recuperação judicial em 2015, nós tínhamos 500 milhões aí de contratos e pedidos. Boa parte desses 500 milhões era dentro do negócio de serviços petroleiros, negócio do qual nós saímos aí ao longo da reestruturação, tá? Mas de todo jeito, todo esse volume foi caindo e nós passamos a viver os anos de 2016, 17, 18 e 19 praticamente sem uma carteira de contratos, certo? Muito, muito disso em função da própria redução de atividade da Petrobras. A Petrobras é uma grande contratante, direta ou indiretamente, ela contratando menos, acaba movimentando menos o setor de óleo e gás, certo? Nesse movimento recente, nós já recuperamos dentro da nossa atividade atual um volume de 167 milhões entre pedidos e contratos, né? O que demonstra, vamos dizer assim, né, o quão relevante é essa melhoria ante o cenário dos anos anteriores. É muito importante também para falar das perspectivas de rentabilidade futura da companhia, né? Nós vivemos aí o ano de 2020 com um cenário bastante delicado todo aí por conta da Covid, por conta das dificuldades operacionais enfrentadas, né? Mas, sobretudo, né, a desvalorização cambial que aconteceu logo no início desse processo da pandemia trouxe um impacto de custos para toda a cadeia produtiva, né? Tudo que a gente importava passamos a pagar mais caro, né? Muito embora a gente tenha negociado muita coisa com os fornecedores para adaptar e todo mundo foi muito cooperativo nesse processo, né? Todos se ajudaram. É inequívoco que houve uma pressão de custos muito significativa. E as nossas margens, obviamente, tiveram nesse período, nessa janela de tempo, né, pressionadas por toda essa com essa com esse movimento de custos, tá? Nossos contratos que foram aí tiveram origem, data base em março do ano passado, tiveram agora um primeiro aniversário. Infelizmente, os reajustes que a Petrobras nos informou relativos a esses contratos, tiveram, vamos dizer assim, uma variação, vamos dizer assim, que de fato é compatível, né, com toda a pressão de custos e a variação cambial que houve no período, né? E, obviamente, esses contratos não têm obrigação de compra, mas compras que vierem desses contratos, tendo esses reajustes informados pela Petrobras, vão permitir que a gente recomponha um pouco das margens contratadas originalmente, né? Isso é muito importante, né? Porque nós vemos aí como essas variações necessárias e justas, né? E com isso, o saldo contratual de contratos, né, que era de 145 milhões, ele seria ajustado para 183 milhões, o que implica mais 38 milhões aí de reais, né, de aumento do nosso backlog residual do contrato, dos contratos, né? E bom, isso tudo é uma notícia muito boa, todo esse cenário é muito positivo para a companhia, né? Um pouquinho mostrando a questão da rentabilidade, né, da companhia medida pela margem bruta e pelo lucro bruto do negócio de produtos, tá? Aqui nós temos aqui a evolução da margem bruta, né? Em um ano, né, olhando quarto tri contra quarto tri, nosso negócio teve um aumento de margem bruta de 10 pontos percentuais. Certo? Bastante dessa expansão vem a reboque do aumento de volume, tá? Isso é muito importante, né? Porque nós tivemos uma pressão de custos de um lado por conta da pandemia, mas o fato dos nossos volumes terem crescido permitiu uma diluição de custos fixos, o que deu para a gente uma possibilidade de crescimento de margem, apesar, né, das pressões de custo existentes no período. Né? Vocês olharem um horizonte um pouquinho maior, vindo lá de 2019, né? É notório que existe um caminho de expansão das margens, né? Isso, como eu falei, se deve tanto ao crescimento de volumes com diluição de custos fixos, né? E melhora da performance, para a gente poder trabalhar com lotes de produtos maiores, né? E ter uma redução aí dos tempos de setup, melhor aproveitamento de ociosidade, etc. Mas também de um trabalho que a gente vem fazendo o tempo todo para trabalhar, para vencer, né? Dificuldades que a gente tinha passado no período de crise com relação a fornecimentos. Então, hoje nós conseguimos trabalhar uma amplitude de fornecedores muito maior e conseguimos negociações melhores com esses fornecedores, né? Então, todo esse trabalho, né, vem sendo bastante produtivo, né? E já começa a ficar bastante nítido o efeito dele entre 2019 e 2020. Né? E o nosso trabalho agora é continuar com isso para estar o tempo todo melhorando as margens ou deixando nossos produtos mais competitivos, né, em termos de preço final, cada vez mais, né? E aqui eu tenho que fazer uma nota de um agradecimento especial aos nossos fornecedores e parceiros, principalmente nesse período de 2020, né? Também pela composição que fizeram no sentido de entender que tinha uma situação transitória com crise, etc., que precisava ser mitigada aí com acordos aí especiais, né? Para a gente poder vencer esse período de uma forma exitosa, né? À direita da imagem, nós temos aí o nosso lucro bruto, a massa de 2019 em reais comparada com a massa de 2020, né? Quase que quadruplicou o volume de lucro bruto em reais, que é muito importante, porque é esse lucro bruto que vai gerar capacidade de pagar e servir a dívida da companhia. Ele precisa crescer para isso, né? Mas a expansão foi de um volume muito baixo para um volume que já é uma coisa mais significativa, né? E foi não só pelo volume, aumento do volume de vendas, mas também pelo aumento de margem, né? Nós tivemos uma expansão de 12 pontos percentuais na comparação anual desse indicador aí de margem bruta, olhando o total aí do negócio de produtos. Aqui temos um gráfico da rentabilidade, né, aí medida pelo EBITDA ajustado, né, e esse talvez seja o principal marco aí do nosso processo de reestruturação, né, quando vocês olham, né, a evolução desse EBITDA ajustado, né, vocês veem o quanto a companhia caminhou e a direção que a gente vem trabalhando, ela fica muito clara, né, de que a gente vem num caminho de melhora, é uma melhora acelerada e substancial, né. Vejam que a gente sai, há 2 anos atrás, de um resultado trimestral de 7 milhões negativos para um resultado marginalmente positivo já dentro do quarto trimestre. Ou seja, dentro do break-even de EBITDA. E aqui esse número é da companhia como um todo, não é só de produtos. Tá? Aqui, no próximo slide, eu estou falando aqui só da margem de produtos. Né? Importante também que no resultado do negócio de produtos, aqui estamos olhando a margem percentual, vocês veem também que a margem, o resultado final aí do negócio de produtos, ele melhorou bastante ao longo do tempo, em função de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, né, de melhoria de supply chain, melhoria dos produtos, otimização, atualização de desenhos, e uma quantidade enorme de coisas que a gente tem feito. Né? Isso tudo, junto, vem passo a passo, gerando resultados positivos. Né? E olhando isso aí tudo ao longo do tempo, é nítido, né, ver que houve uma evolução muito significativa nos últimos 2 anos com relação a isso, que gerou esse resultado positivo bastante importante já no quarto trimestre de 2020. Aqui eu queria dar para vocês, tá, uma referência histórica do que a companhia fazia antes dela entrar em crise, né, com substancialmente o mesmo portfólio de produtos que a companhia tem hoje. A gente tem mais algumas coisas que não tinha na época e algumas outras coisas que a gente deixou de fazer de lá para cá, mas são modificações marginais. Substancialmente, o que a companhia tinha aí nos idos 2007, 2008, 2009 eram válvulas de óleo e gás, válvulas industriais e cabos de ancoragem. Nesse núcleo, né, que acompanha a maior parte do faturamento da companhia, né, a companhia fazia receitas, né, da casa aí de 400, 500 milhões de reais, até mais pontualmente, né? Mas eram volumes bastante expressivos, há números, obviamente, daquela época, esses dados são históricos, né? Com margem brutas aí, né, na casa aí dos 30 e muitos por cento, 40%, né? 20 e muitos por cento, dependendo do ano, né? Mas eram margens brutas expressivas naquele momento. E margens EBITDA também bastante positivas, né? Que nesse período aqui variaram dos 11% aos 26%. Né? Isso é uma referência que eu acho que ela deve ser vista como uma indicação, vamos dizer assim, da capacidade da companhia, do quanto que a base industrial que a gente tem é capaz de produzir, né? E o quão esses negócios podem eventualmente ser rentáveis, isso representa a rentabilidade deles naquela época, lembrando que era outra época, outro contexto de mercado e outra, né, posição mercadológica da companhia. Né? Mas indica, né, que é um mercado em que, em seu momento, bem administrada a companhia, esse foi um negócio, né, bastante atrativo no passado, né? E, vamos dizer assim, nossa primeira missão aqui, né, eu mostrei aqui bastante de inspiração, novos produtos e desenvolvimentos e mercados novos, né, mas isso é uma história bacana de contar, mas 20% do que a gente faz é inspiração e 80% do que a gente faz, de fato, é transpiração. Eu digo transpiração porque a gente tem que gastar energia e botar foco em fazer da companhia aquilo que ela, no mínimo, aquilo que ela já foi no passado, né? Esse é o objetivo estratégico inicial da companhia. E, nesse sentido, né, nosso primeiro target aí é buscar, né, que a companhia chegue a um nível de receita líquida, casa de 550 milhões, e com margens EBITDA de 17% a 23%. Tá? Isso é um objetivo, não é um guidance de resultados. Eu não estou colocando um prazo estabelecido para atingimento, até porque eu não tenho, sob o meu controle aqui como administrador da companhia, todos os elementos que poderiam assegurar, né, o cumprimento, o atingimento ou não desse objetivo, e muito menos o tempo em que ele atingiria, né? O que eu posso mostrar para vocês é que nós estamos fazendo de forma muito competente a nossa parte, né? Vocês veem o trabalho, toda a indicação do trabalho de reestruturação que foi feito, né? Mostra os resultados são concretos, são objetivamente mensuráveis, né? E a gente está trabalhando para conseguir isso, né? quando vai ser atingido, e se vai ser atingido, é impossível para a gente afirmar, fazer qualquer conjectura com relação a isso, né? Esse é o trabalho de vocês, analistas de mercado, né? Fazer as suas próprias conjecturas e apostas, né? Mas a gente queria compartilhar com vocês, isso já foi compartilhado alguns anos atrás, né? Estamos aqui reiterando, né? Apenas flexibilizando a questão dos tempos, né? Por questão de esclarecimento a perguntas realizadas, né? Mas nós estamos reiterando, né, que esse objetivo se mantém, né? E nós estamos incessantemente perseguindo esse alvo. Tá? Muito importante dizer, né, que performance passada não é garantia de performance futura. Futuro pode ser melhor, pode ser pior. Isso aqui é apenas uma referência do que foi feito no passado e uma referência do que a gente está perseguindo. Um pouquinho sobre o balanço patrimonial da companhia, né? Aqui é a história da dívida concursal, quando começou a recuperação judicial e o ponto onde nós estamos hoje, né? Com os principais elementos da dívida, né? Por favor, olhem o balanço, o plano de recuperação judicial, se quiserem ter dados detalhados. Isso aqui é um apanhado geral. Grosso modo, a dívida tem vencimento do principal lá em 2033 e depois os juros são parcelados em algumas cotas depois disso, né? Essa dívida tem um gradiente de amortização, ela vai ser paga com parcelas de principal crescentes ao longo do tempo, para a companhia ter tempo de recuperar e se adaptar ao serviço da dívida. Tem taxas que, no contexto da época, eram taxas relativamente atrativas, hoje são taxas que são taxas de mercado, né? Então, obviamente, há uma expectativa de subida de taxas de juros, acho que as curvas são de estrutura a termo de juros são para cima, né? Então, as taxas, possivelmente a médio prazo, voltem a ser bastante atrativas, né? Mas são taxas compatíveis, né? Vamos dizer assim, com um mercado civilizado, né? Quer dizer, uma dívida longa, barata, né? E amortizável dentro de um esquema que é adequado à paulatina recuperação da companhia, né? Isso tudo aqui foi fruto de um trabalho muito bem sucedido com os credores da companhia, que, vamos dizer assim, deram bastante apoio e um apoio massivo à companhia nesse processo, né? Agradecimento público a toda a comunidade de credores, né, pelo trabalho que foi feito, né, e por reconhecer e entender e compreender o que era necessário para que a companhia tivesse uma posição de balanço que permitisse a ela efetivamente se recuperar. Eu trabalhei, antes de assumir como presidente da Lupatec, eu trabalhei muitos anos na área de reestruturação de dívidas e de companhias, né, e literalmente a maior parte das reestruturações fracassam por conta de não haver um entendimento correto do que é possível fazer com a companhia no primeiro momento. Você acaba setando a renegociação em parâmetros assim inviáveis, né, com expectativas inviáveis, e ao longo do caminho a companhia não resiste à frustração dessas expectativas, né? Nós aqui tivemos aqui, obviamente, as nossas frustrações e expectativas, mas eu acho que menos pelo trabalho que vinha sendo feito, mas mais pelo cenário que se implantou de uma crise muito prolongada no país e uma crise muito prolongada no setor de óleo e gás, né? Que em 2015, né, nós víamos essa crise como uma crise, sei lá, de 3 anos, né? E essa crise tornou uma crise de 5, 6 anos, né? Muito longa, um ciclo de baixa muito longo da indústria petroleira, né? E isso não podia, não, nós não antecipamos naquele momento, né? Mas felizmente os ajustes que foram necessários aí no meio do caminho foram relativamente modestos, né? E os credores absolutamente compreenderam que o trabalho estava sendo feito com seriedade, que os ajustes eram necessários. Então, aí nós mostramos, né, o efeito da dívida concursal. Esses são os números da dívida concursal a valor presente, são os números que estão no balanço, tá? O valor nominal é mais alto e aqui elas estão afetadas pelos ajustes a valor presente, né, determinados pela norma contábil, tá? Mais referências disso vocês encontram no balanço da companhia, nas notas explicativas. Elemento importante do nosso trabalho de reestruturação, né, está refletido nas provisões para contingências da companhia, né? Nós começamos esse processo aí com contingências aí superiores a 120 milhões de reais, né? Em 2007, fizemos um grande salto de redução das contingências, né? Principalmente pela adesão ao programa de reestruturação tributária que o governo lançou, né? Nós aproveitamos a oportunidade para reestruturar boa parte dos passivos da companhia, né? E mais recente, de 2019 e 2020, tivemos aí os impactos também, né, do recálculo de contingências em função do aditivo do plano de recuperação judicial que foi homologado no final do ano passado. Então, com esse volume de contingências de 35 milhões, já é um volume, né, que é suportável pela companhia. O volume de 120 milhões com porte que a companhia tinha, né, ou passou a ter, era realmente um volume incompatível, né? Obviamente, contingência é uma coisa ruim, ninguém gosta, nós administramos elas e lutamos aí para que essas contingências não se materializem. Evitar e lutar contra essas contingências foi uma grande parte do trabalho da minha administração, né? E nós estamos aí com êxito tangível, né? E vamos continuar brigando, né, para que a gente resolva as grandes contingências dessa companhia, né? E, vamos dizer assim, que ela só venha a ter que pagar aquilo que realmente seja considerado justo aí pelo judiciário. Aqui eu tenho um quadro, né, que é um proforma, né, que, por favor, gente, eu quero deixar muito claro, isso aqui não é o balanço da companhia, isso aqui é um esquema proforma, é quase que um rascunho, né, algumas anotações em cima do balanço da companhia para mostrar onde a companhia estava em 2014, antes de passar pela recuperação extrajudicial e pela recuperação judicial, e onde a companhia aterrissou hoje. É para mostrar a dimensão, né, da reestruturação do balanço da companhia. Tá? Então, por favor, todos os números que estão aqui devem ser acompanhados da leitura do balanço, né? Todos tem objeto, são objeto de algum comentário no relatório da administração ou em notas explicativas, né? Existem outros números no balanço da companhia, isso aqui não é exaustivo, né? É para facilitar a compreensão do tamanho, da dimensão da reestruturação que foi feita no balanço da empresa, né? Então, para dar uma ideia disso, né, nós partimos lá em 2014 de uma companhia que não tinha caixa, né? Tinha uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais, com provisões de contingência aí de 96 milhões de reais, certo? E hoje nós temos uma companhia que tem um caixa de 21 milhões, fechou o ano com caixa de 21 milhões, que permite à companhia operar o seu capital de giro. Obviamente, nós temos altos e baixos nesse caixa, né? Em função das necessidades de capital de giro e do nível de atividade da companhia, né? Mas ele tem se mostrado suficiente, né, nesse nível aí para a gente poder operar de forma adequada e atender os pedidos dos clientes, né? Temos hoje condições de nos financiar de forma melhor quando há produtos, há demandas maiores, né? Hoje, se vier vindo um contrato de porte maior, a companhia tem como buscar o financiamento desses contratos. Era uma coisa que um ano atrás era muito mais difícil do que é hoje abordar aí financiadores, né? Hoje, vamos dizer assim, toda a situação, o reequilíbrio da companhia já é muito mais notado. Crédito no Brasil nunca é uma coisa fácil, principalmente para empresas de médio porte, mas hoje nós já temos um approach aí com os financiadores bastante mais sensato, né? A companhia, além do caixa, sobrou no passivo aí uma dívida concursal mais financeira na casa de 184 milhões, né, que se compara aí a números muito maiores no passado, né? E provisões de contingência, como eu acabei de falar, de 35 milhões, um PL positivo de 140 milhões, que em 2014, antes da reestruturação, era 800 milhões negativos, né? Então, hoje é uma companhia, né, que tem um balanço positivo, né? E dentro desse balanço positivo, nós temos ativos, né, que são objeto de um trabalho de monetização, que não é um trabalho instantâneo, é um trabalho que vem sendo há bastante tempo, né, mas é o que vem permitindo à companhia, né, gerar o caixa para suprir e financiar suas operações e a sua recuperação, tá? Então, ilustrando os principais elementos que a gente tem aí, né, nós temos aí equipamentos para vender que imaginamos que devam ser capazes de gerar entre 5 e 7 milhões de dólares aí de receita de vendas para o grupo, né? Temos créditos fiscais aí a compensar, oriundos aí da ação de PIS e COFINS sobre ICMS, né, que são ações transitadas em julgado, de 30 milhões de reais. Temos aí créditos a restituir, que a gente vem buscando ressarcimento em dinheiro, né, que ainda resta um saldo de 9 milhões de reais na companhia. No ano passado, nós conseguimos restituir quase 30 milhões de reais desses créditos. Trabalho iniciado em 2016, que só se concretizou em 2020, né? Ver o quanto é penoso para um contribuinte restituir alguma coisa pagou maior no Brasil. Realmente é muito injusto esse processo, né? Mas nós conseguimos vencer os obstáculos e conseguimos recuperar esses valores que foram pagos a maior em anos anteriores. Temos créditos judiciais aí provenientes de arbitragens e discussões judiciais que hoje nas notas explicativas do balanço estão aí registrados por 78 milhões de reais. Aqui se encontram ações contra relativas à arbitragem da aquisição das empresas San Antonio em 2012. Nós temos aí arbitragens contra a Cordoaria São Leopoldo relativas a descumprimentos contratuais após a venda da unidade Lupatec Hopes para a companhia lá em 2006. Nós temos alguns outros discussões menores aí de créditos aí disputados judicialmente, né? Mas os principais itens que compõem essa rubrica são esses dois aí que eu falei, essas duas arbitragens, que já tiveram êxito positivo e estão no seu processo aí de cobrança, né? Pela via amigável e judicial. Nós temos um acervo importante de imóveis na companhia. Os 127 milhões que estão aqui se referem a três imóveis, basicamente, que poderiam ser objeto de algum tipo de transação de venda ou de sale leaseback, para que a companhia possa se financiar, tá? É um volume expressivo. Não é, não, não, não são nunca operações simples e fáceis de implementar, nem rápidas, né? Mas é algo que a companhia vem organizando para tornar uma fonte de financiamento e suprimento de recursos viável, né? E, por último, né, nós temos um volume enorme no grupo de prejuízos fiscais a compensar, né? Esses números não aparecem no nosso balanço, porque existe um impairment feito sobre a recuperabilidade desses créditos, né? E que deve ser revisto à medida que a companhia venha a voltar a auferir lucros tributáveis, né? Mas em função da fotografia atual, né? A administração ao longo da crise aí fez o impairment desses créditos, né? Mas eles existem nos livros tributários, estão disponíveis para qualquer tempo para a companhia utilizar. Esse 1,7 bilhão basicamente se divide metade na Lupatec SA e a outra metade nas outras companhias do grupo, né? Então, isso é muito importante, né, porque representa efetivamente quando a companhia voltar ao azul de forma mais contundente, né, gerando resultados tributáveis, né, a gente tem como compensar boa parte desses tributos, né, com esses prejuízos que foram gerados ao longo do processo de reestruturação. Bom, esse era o último slide da apresentação. Eu vou abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. A gravação dessa apresentação vai estar disponível na internet, né? Depois, então, algumas pessoas mandaram mensagens dizendo que tiveram alguns trechos cortados. Espero que a gravação tenha saído perfeita, né? E se alguém ficar com alguma dúvida, pode voltar. E se não tiver ouvido alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser perguntar novamente, o canal do RI vai estar à disposição. Por favor, senhores, perguntas e respostas, enviem através do chat. Primeira pergunta foi feita pelo senhor Jefferson Rames, grato pelas informações. A empresa irá honrar o pagamento do título no exterior, cujo vencimento previsto para esse ano, 2021. Eu acho que tem um equívoco de interpretação. Nós temos uma dívida no exterior relativa aos bonds que foram emitidos pela companhia na década passada, foram reestruturados em dois momentos. Nesse momento está pendente a troca dos bonds existentes por novas, perdão, não são bonds, mas são notes, né, por novas notes que vão ser pagas nas mesmas condições do plano de recuperação judicial. Esse é um processo que, para que a troca seja concluída, é necessário que a recuperação judicial seja homologada no Tribunal de Nova York. Um processo se chama Chapter 15, né, e a gente está cuidando, esse processo está em curso, ele já tem uma audiência marcada no mês de abril. Uma vez feita essa audiência, reiterado o plano nos Estados Unidos, a gente pode proceder, né, com as autorizações judiciais do Tribunal americano para trocar os títulos existentes pelos títulos compatíveis com a condição prevista na recuperação judicial. É importante dizer que essa troca ela só é possível com a ordem de um juiz americano, né, e isso tem que ser obtido através desse processo. Então, isso está em caminho, nós acreditamos que isso não vai ser uma coisa demorada, e sim, a companhia pretende honrar com todas as suas obrigações. Tem uma segunda pergunta. Poderia comentar a respeito do pedido de saída da recuperação feito pela Fazenda e se o administrador judicial se manifestou a pedido do magistrado? Para quando está prevista a saída da RJ? Eu me surpreendi, inclusive, com esse pedido aí da Procuradoria da Fazenda, né, informando que a Fazenda estava tendo prejuízo com a recuperação judicial. É curioso isso, porque não existe absolutamente um processo da companhia ou uma situação, qualquer situação da companhia que esteja absolutamente, né, em situação que esteja prejudicando a receita nos seus direitos, né? Foi um pedido padrão, vazio de fundamento, né? Acho que realmente lamentável a conduta do procurador fazer um pedido só por fazer, sem nenhum embasamento da realidade para aquele pedido, certo? Com relação a eles fazerem um pedido para levantar a recuperação judicial, qualquer um pode pedir o que quiser. Tá? Mas no final do dia, quem tem assim, a possibilidade real de fazer de fazer algo a respeito é a companhia, que pode pedir o encerramento da recuperação judicial, né, estando cumpridos os pré-requisitos legais, e o juiz, que pode de ofício levantar a recuperação judicial se ele entender que deve fazê-lo. Né? Então, pedir, qualquer um pode pedir, né? Ser atendido é outra história. Tá? A companhia, né, diz assim, tem assim, o propósito de sair da recuperação judicial. A gente entra em recuperação judicial para sair dela, não é para ficar nela o resto da vida. Né? Como eu disse, foi um processo longo que demandou muitas intervenções do juízo da recuperação judicial e da comunidade de credores. Né? Nós acreditamos que, a essa altura, todas as intervenções necessárias dos credores já estão sanadas. Temos aí ainda a necessidade de providências relevantes do tribunal, porque todo esse processo que precisa ser feito, como eu comentei, nos Estados Unidos para poder fazer a troca das notes, ele depende de providências da justiça americana, e no passado, nas outras tentativas, essas providências da justiça americana demandaram, né, providências adicionais da justiça brasileira para esclarecimentos ou decisões que não foram consideradas claras pela corte americana ou pelos agentes envolvidos no processo, trustee dos bonds, as entidades de mercado de capitais dos Estados Unidos, né? Então, nós tivemos que voltar em várias ocasiões ao juízo brasileiro para poder fazer isso. Eu entendo que a superação e a conclusão desse processo de troca é uma providência necessária e que precisa da recuperação judicial em curso para que ele possa ser concluído com com êxito. Nós temos também alguma série de providências tributárias que precisam ser tomadas aí para que a companhia regularize as suas CNDs, né? Algumas dessas providências dependem de interferência judicial, né? Nós temos aí um pedido na recuperação, né, para autorização de outorga de garantias em alguns juízos, e nós estamos caminhando com isso. Eu acredito que é um processo que não deva demorar muito, né? E uma vez essas duas coisas concluídas, né, nós entendemos que, não havendo fatos novos, não havendo nada novo que aconteça, estariam presentes os pré-requisitos, né, para que a gente possa, por parte da companhia, solicitar o encerramento da recuperação judicial. Se isso vai ser uma questão de poucas semanas ou alguns meses ou um pouco mais, eu não sei informar, depende do judiciário, né, e depende do que vai acontecer. Houve um pedido do juízo. Como foi comentado na pergunta, né, para que o administrador judicial avaliasse o cumprimento. Nós estamos fazendo um trabalho com o administrador judicial, suprindo as informações necessárias para que ele possa avaliar, né, todo o cumprimento do plano, das disposições do plano. Deve se manifestar em algum momento sobre isso, né? Mas nós vamos. Isso é parte também do processo de saída da recuperação judicial, tudo parte normal, né? Estamos aí otimistas, né, que essa fase se encerre em breve. Próxima pergunta, né, do Jonas Carvalho, SJL Investimentos. De fato, percebe-se que a companhia quer fazer um turnaround do que já foi. Como você enxerga o cronograma da recuperação judicial da companhia? Você enxerga esse novo patamar de receita sustentável? Olha, a companhia, vou dizer assim, o primeiro objetivo, como eu falei na minha apresentação, né, vou dizer assim, primeiro grande objetivo da companhia, né, se ela nós temos fábricas, né, nós temos que ocupar essas fábricas e ganhar dinheiro fabricando aquilo que a gente sabe fabricar, né? E, obviamente, isso significa, de alguma certa forma, né, voltar ao que nós fomos, tá? Nós não vamos voltar a ser a mesma empresa, nós não operamos da mesma forma, não operamos com as mesmas. Temos o mesmo produto, mas somos uma companhia nova, diferente da companhia do passado, né? Acho que algumas mudanças bastante positivas, né? Porque acho que alguns erros daquele momento, cometidos naquele momento do passado, acabaram contribuindo aí em menor grau para a crise que a companhia veio a ter, mas nós operamos diferente, mas fazemos a mesma coisa, tá? Então, vamos dizer assim, voltar ao passado é uma coisa que tem que ser vista como uma referência, né? Mas nosso projeto não é voltar ao passado. Nosso projeto é ter uma companhia diferente, mais diversificada, mais ágil, né? E em constante crescimento, tá? Com relação ao novo patamar de receita do quadrimestre de 2020, assim, eu acho que, diz assim, a companhia atingiu naquele momento um patamar, né? E a gente tem que ir além desse patamar, porque aquele patamar de receita foi o que mostrou para a gente que a gente conseguiu fazer um EBITDA positivo no trimestre, mas nós não podemos viver só com EBITDA marginalmente positivo. Nós precisamos de EBITDA muito positivo, ganhar muito dinheiro, né? Então, para isso, a gente precisa crescer muito a receita. Então, esse novo patamar, ele tem que ser um ponto de passagem. A gente tem que crescer mais. A velocidade em que isso vai acontecer, né, ela pode acontecer devagar, pode acontecer em degraus, pode acontecer muito rápido, nós não sabemos, né? Para dar uma ideia, né, para vocês, né, vamos supor, no Brasil existe um plano de uma demanda por 50 FPSOs nos próximos 10 anos. Esse é o grande número que a indústria trabalha, né? Essas FPSOs, cada uma delas, demanda coisa da ordem de 50 milhões de dólares de válvula, grosso modo, né? Um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo do projeto. 50 milhões de dólares são dinheiro de hoje. 250, 300 milhões de reais aí de válvulas, né? Uma parte dessa demanda vem para o Brasil, outra parte eventualmente vai para fora do Brasil, né? Mas de todo jeito é uma grande demanda, né? Se a companhia captura uma parte relevante de um pedido desse, como ela teve no passado, era comum no passado, isso importa um crescimento muito rápido, um degrau de crescimento muito grande, Né? A mesma coisa vale para outros tipos de projeto, como gasodutos, né? Termoelétricas, eventualmente uma planta industrial de grande porte, né? Onde a companhia consiga fornecer um fornecimento substancial. Então, esse crescimento ele pode vir a passos lentos e ter saltos. É muito difícil a gente antever como ele acontece, né? Mas a gente está perseguindo ele, né? A próxima pergunta foi aditivado o plano perante a Corte de Nova York. Eu acabei de explicar essa questão, se não vou explicá-lo novamente, vai ficar na gravação. Deixa eu ler a próxima pergunta, que está um pouco longa. Bom, a primeira pergunta, senhor Arlindo, eu já respondi nos comentários anteriores. A segunda pergunta, senhor Arlindo, é qual a previsão dos pedidos dos cabos de ancoragem e para quanto será a ampliação de produção da roupa, sabendo que a capacidade de produção é aproximadamente 130 milhões ano? Com relação a pedidos de cabos de ancoragem, nós estamos participando de processos licitatórios constantemente, né, junto dos clientes. Sempre temos sido consultados regularmente pelos grandes clientes compradores disso, né? No momento, existe uma capacidade ociosa na indústria, né? É importante dizer. Nós temos um contrato com a Petrobras de 82 milhões de reais. Temos a expectativa de que a Petrobras eventualmente vá demandar, mas ela não tem obrigação de demandar esse contrato, importante dizer. Outro caminho para que um pedido venha seria ou por novas licitações da Petrobras, qual também é possível, ou por novas aquisições partindo de clientes que venham a ser um dos fabricantes aí, ou operadores dessas FPSOs que vão ser construídas no Brasil. São 50, como eu falei, para o Brasil nos próximos 10 anos, né? E talvez há mais 20, 30 aí, mundo afora, né? Pelo que se fala, fora do Brasil, no mesmo período. Talvez mais, dependendo da evolução dos campos de outros países e do apetite da indústria por desenvolvimentos offshore. Cada uma dessas FPSOs demanda coisa da ordem de 70 quilômetros de cabo, tá? Pode ser mais, pode ser menos, depende da profundidade do tipo de ancoragem. Tipicamente, um volume desse de cabos tem de 1.500 a 2.000 toneladas, um pedido desse de cabos de poliéster, né? E a capacidade da companhia, ela é de ela é de 4.000 toneladas, é o que foi registrado no passado, 4.000 toneladas ano. Foi o quanto que a companhia conseguiu produzir. Nominalmente, a companhia consegue fazer um pouco mais, né? Mas no passado foi o quanto a companhia conseguiu operar, né? O aumento que eu comentei de capacidade, ele é um aumento que eu entendo que ele vai ser marginal em relação a esse número, tá? Por conta de o fato de a gente ter antecipado e fazendo uma série de manutenções preditivas, diminui o número de paradas durante a produção. A gente consegue aumentar a velocidade de operação de algumas máquinas, né? Não é algo que vá multiplicar essa capacidade de forma significativa, né? Mas a gente imagina que marginalmente acima desses 4 mil toneladas, chegando talvez a 5 mil, alguma coisa nesse número, talvez a capacidade da planta chegue por aí. É isso que a gente tem observado, né? Os preços de mercado dos cabos têm variado aí de 5 a 7 dólares por tonelada, um pouco menos, um pouco mais. Sobre esses valores tem que colocar acessórios quando são encomendados, né? As partes metálicas que basicamente são compradas de terceiros e enviadas junto com os cabos quando o cliente deseja comprar da gente, né? Então a referência de 130 milhões ano, ela é muito relativa, tá? Eu não vou homologar esse número, tá? Eu dei alguns parâmetros aí para que vocês façam estimativas, né? Mas lembrando que o preço ele pode variar bastante em função do preço internacional da fibra de poliéster e também da demanda, né? Nós temos momentos da indústria onde a capacidade da indústria é esgotada, né? Eu estimo que a capacidade instalada da indústria seja de 12 a 14 mil toneladas, né? É a capacidade internacional. E diz assim, havendo demanda maior do que essas 12 a 14 mil toneladas, né? A indústria se ocupa e, no passado, isso mostrou que os preços sobem significativamente nesses períodos, tá? Que é quando as empresas têm a oportunidade de recompor margens, né? Então, vamos dizer assim, esse número de 130 milhões eu não consigo ratificar ele, seu Arlindo. A gente tem que olhar ele como uma estimativa, né? Mas não alguma coisa que pode ser menos, pode ser mais. Depende aí da situação de mercado e do produto vendido. É muito variável. Com relação às arbitragens, a de 20 e a de 50 milhões estão definitivamente ganhas, contabilmente entrarão nos ativos ou apenas quando o valor vai entrar em caixa? A respeito das licitações que estávamos concorrendo, obtivemos êxito. Temos outras em curso no momento, tendo em vista a grande movimentação no setor por FPSOs. São muitas perguntas numa só. Deixa eu falar sobre isso. As arbitragens com relação a CSL e GP San Antônio estão concluídas, eminentemente do ponto de vista de mérito, tá? A arbitragem contra a CSL está resolvida. Em termos de valor, e a companhia está tomando as medidas judiciais para cobrança. O saldo já é hoje de mais de 20 milhões de reais, né? Com relação à arbitragem contra a GP e San Antônio, existe uma decisão que proveu substancialmente o que a companhia pediu, certo? Uma parte dessa sentença já informou valores líquidos que eram devidos pelo polo devedor da ação. E na data de ontem foi feito um comunicado ao mercado informando do pagamento dessa condenação devida, né, pelo polo devedor, tá, no valor de 5 milhões de reais, tá? O restante dessa condenação, ele ainda vai ser apurado, né, em juízo. Os 50 milhões que o senhor está se referindo são o pleito inicial, certo? Da companhia, né? O valor da condenação, ele tem que ser apurado, pode ser menor, e agora nós sabemos que poderia eventualmente ser maior do que esse valor também, né? Eu não posso comentar mais, porque é um processo judicial que está em curso, né? Basicamente, só posso falar, reiterar aquilo que já foi dito, e eventualmente fazer esclarecimentos da interpretação daquilo que foi dito, né? Mas é somente essas informações que eu posso dar, né? Poderia falar sobre a Nilco e a respeito do terreno de Nova Odessa? O que representa a retomada na retomada da empresa? Podemos aguardar margens como as que foram obtidas no quarto trimestre de 2020 ou talvez um pouco maior graças aos reajustes sofridos nas válvulas e cabos? Assim, sobre o imóvel de Nova Odessa, né, foi feita a versão desse imóvel numa companhia, né? Como divulgado, isso aí tem o objetivo de, vamos dizer assim, de viabilizar o melhor uso econômico desse imóvel, certo? Que pode envolver um investimento no desenvolvimento do imóvel, pode envolver, vamos dizer, a utilização dessa companhia como colateral para algum tipo de operação creditícia, né? Foi uma operação feita com esse objetivo, certo? Com relação às margens do quarto trimestre, né, assim, como eu comentei durante a minha apresentação, nós esperamos que os reajustes favoreçam, né, vamos dizer assim, a recomposição de margens, né, mas o conjunto da obra futuro depende não só desses contratos, né, mas depende de outras vendas e outras transações da companhia. Então, é muito difícil eu fazer uma inferência para dizer se vai ser igual, maior ou diferente, né? Voltamos a perguntar sobre as expectativas de produção nos próximos anos. Factível de 400 a 500 milhões de receita ainda em 2022? Poderia falar sobre o início da retomada da Fiberware e sua previsão a médio prazo? Eu já fiz comentários na minha apresentação a respeito das duas primeiras perguntas. Com relação à Fiberware, nós voltamos a fornecer agora no início de 2021 tubos de produção em volumes modestos, tendo em vista a situação do mercado offshore, que vem demandando menos, né, por conta dessa transição aí para outros operadores nesse processo de privatização. Não sabemos como vai ficar a demanda dessa indústria, né, porque o tipo de solução para os tubos de produção que vai ser adotado pelos novos operadores dos campos pode não ser o mesmo da Petrobras. Talvez eles prefiram algum outro tipo de solução técnica, ou adotar mais as soluções que existem, né? Então é muito difícil prever. Os volumes que a gente tem agora, estamos fornecendo agora, são pequenos, né? Mas é sempre bom, positivo, né, voltar a operar a fábrica. E lembrando que os postes que a gente está começando a desenvolver também são feitos pela mesma unidade, né? Previsões a médio prazo, outra vez, eu não estou fornecendo previsões a médio prazo sobre isso, prematuro. A Lupatec fez contratações de colaboradores no início do ano, se sim, pode informar quantos? Eu não tenho essa informação aqui em mãos, pode ser verificada, por favor, envie e-mail para o RI, nós verificamos, né? Essa informação ela está sendo publicada pelo administrador judicial. Nos relatórios do administrador judicial existe o quadro de funcionários da companhia. Houve aumento de contratações, sim, no início do ano, tá? Não sei de cabeça precisar quantos foram do marco de janeiro até agora, né? Mas sim, em função do aumento de atividade que a companhia teve. Nós viemos contratando à medida que a companhia vem aumentando o número de horas produtivas, né? E necessitando novas pessoas com habilidades diferentes daquilo que a gente tem dentro de casa. Lucros pressupõe dividendos, a Lupatec obtendo lucros que se torna realidade, já foi definido como os mesmos serão pagos, porventura trimestralmente. A empresa tem planos para melhorar ou utilizar os meios de comunicação para manifestar ao mercado da melhor forma possível a evolução operacional apresentada? Com relação à distribuição de dividendos, né? Posso dar minha opinião como administrador da companhia, tá? Nós estamos numa companhia que ainda está em pleno processo de reestruturação, certo? O lucro obtido no período, ele tem, vamos dizer assim, origem, vamos dizer assim, eminentemente na reestruturação da companhia. Certo? No ajuste do passivo, e diz assim: não houve uma entrada operacional de recursos de caixa acompanhando esse lucro. Então, dado que a gente tem uma situação de um resultado que não veio acompanhado por caixa, temos uma companhia que ainda demanda caixa para poder fazer face às suas obrigações com terceiros, eu não acho que a distribuição de dividendos nesse momento seria condizente com o contexto. Tá? Então, assim, isso é uma decisão que passa aí pelo Conselho de Administração, Assembleia de Acionistas, né? Mas a minha opinião como administrador é que, nesse momento, em função dos resultados de 2020, que não é a minha opinião que a companhia deva, ou seja, adequado a companhia fazer uma distribuição de dividendos. Mas isso, obviamente, não é uma decisão minha, né? Eu tenho que compartilhar isso aí com as esferas da companhia, né? E eu vou fazê-lo com essa recomendação, tá? Com relação a planos para melhorar ou utilizar mais meios de comunicação para manifestar ao mercado da melhor forma possível a evolução operacional, vou dizer assim, a companhia tem usado, né, regularmente os canais devidos para fazer. Nós publicamos, nós fazemos uma explicação bastante detalhada dos resultados da companhia nos nossos relatórios. Nós fazemos reuniões com os acionistas trimestralmente, com o mercado participando trimestralmente. Nós Fazemos periodicamente reuniões públicas também, fizemos a última em 2019, em 2020 não fizemos uma por causa da pandemia, vou fazer uma esse ano, não vai ser presencial, provavelmente, vai ser também o pessoal chama agora uma live, né? Mas vou fazer também uma nova apresentação, né? Então, esses são os meios que a gente tem para comunicar, certo? Lembrando o seguinte, senhor Arlindo, nós aqui jogamos para ganhar um jogo, nós jogamos para a torcida. Então, o nosso trabalho aqui é fazer o que tem que ser feito, comunicar o que foi feito, né? De forma clara, transparente, precisa, né? E estamos sempre disponíveis a sanar quaisquer dúvidas que surjam em função dos números, né? Mas a nossa linha é sempre uma comunicação precisa, sóbria e completa, né? Dentro daquilo que a gente pode dizer, né? E inferir sobre os resultados da companhia. Pergunta do senhor Maurílio Nabac. A mudança no comando da Petrobras pode trazer alguma mudança nas vendas para a Lupatec? As vendas para a Petrobras representam quanto das verbas totais da companhia? Hoje, né, as vendas para a Petrobras elas têm representado aí menos da metade do faturamento da companhia. Já foram muito mais que isso, chegaram a 80%. Mas essa participação da Petrobras ela flutua muito com o tempo, né? Tem meses onde tem mais Petrobras, tem meses onde não tem Petrobras, né? O ponto é o seguinte, né? Acho que qualquer um que opere com petróleo no Brasil não consegue evitar uma exposição à Petrobras, mesmo que a companhia que opera a maior parte dos ativos. Então você vai vender diretamente para a Petrobras ou indiretamente para a Petrobras, porque você está vendendo para alguém que está trabalhando para a Petrobras. O fato é, com a privatização dos campos onshore, com a entrada de mais empresas estrangeiras no país, onde se a base de clientes demandando equipamentos da Lupatec aumenta. Então a gente consegue paulatinamente ter uma representatividade menos relevante da Petrobras na companhia. Isso é importante do ponto de vista de diversificação de risco da companhia. Mas lembrando o seguinte, a Petrobras é um excelente cliente, tá? Petrobras é um cliente que demanda. Ela faz os contratos, ela cumpre, ela paga regularmente. Nós temos uma relação hoje cada vez melhor, né, comercial com a Petrobras, né? Tivemos aí muitas dificuldades na época da prestação de serviços offshore, onde a companhia teve problema de frustração de contratos, né? Mas os feedbacks que a gente recebe hoje das pessoas que são nossos pontos de contato da Petrobras, o feedback é o melhor possível. Então, acho que a gente acredita em continuar fazendo um bom trabalho, né? Obviamente que esse reconhecimento não implica nenhum tipo de vantagem no processo comercial, porque todos os processos são por licitação pública, né? Mas é importante para a gente, né, que o cliente esteja satisfeito com a gente, né? E acho que isso é uma boa notícia para a gente e é uma boa notícia para o cliente também. Sobre postos compostos, a apresentação foi base 2020. Qual a perspectiva real para esse negócio em 2021? Acredita já em faturamento esse ano? Olha, a gente está trabalhando para começar esse negócio esse ano. É um produto novo, Thiago. Por ser um produto novo, né, a gente também não conhece as particulares do mercado, né? Quando o cliente compra, quanto tempo ele leva a demandar a partir de um contrato, né? Mas nós estamos, né, começando, né? Eu acredito que, como qualquer início, ele vai tender a ser um início modesto, e ao longo do tempo a gente vai ganhando visibilidade do que é esse negócio que ele vai eventualmente chegar a representar para a gente, tá? É bastante difícil a gente fazer uma conjectura de valores para esse ano nesse momento, tá? Bom dia. Na última apresentação foi aventada a possibilidade de fornecer cabos de poliéster também para o setor de energia elétrica, tendo em vista que o mercado de energia eólica já é realidade no Brasil, com inúmeros projetos. Pergunto: já existe alguma negociação, cotação nesse sentido? Ou estamos apenas no campo das possibilidades? Olha, vamos lá. Cabo de poliéster para energia eólica é uma coisa que basicamente está vinculada à indústria eólica offshore, tá? A indústria eólica onshore não é uma consumidora desse tipo de produto. Na questão do mercado eólico offshore, isso é uma oportunidade que, sim, ela está no campo de possibilidades ainda, tá? A tecnologia de offshore. Próxima pergunta. Apenas reiterando, né, que o que eu acabei de falar, que não ficou gravado, perdão, foi um lapso aqui. Quando voltou a gravação, não voltou automaticamente, né? Só reiterando a questão das usinas eólicas, né, a pergunta que foi feita, que a demanda de cabos poliéster vem para as indústrias, para as oportunidades offshore, né? O mercado fala em oportunidades aí a partir de 2025, né, que é quando estariam maturando as oportunidades offshore para essa indústria, né? E a Lupatec, né, está atenta ao mercado para poder ter produtos e serviços para essa indústria quando ela demandar. Pergunta seu Jefferson Rames: ainda que exista demanda junto à Corte Americana, não existe receio sobre ações judiciais no EUA por parte dos credores com relação aos bondes não pagos no exterior nas condições originais vendidas pela empresa? Assim, nós não temos uma situação particularmente agressiva dos credores dos bonds, tá? E basicamente eles se sujeitam, na forma da lei, àquilo que foi arbitrado pela justiça brasileira, e sendo o plano reconhecido nos tribunais americanos, eles são está pacificada a solução. Eu não vejo oportunidade de qualquer conduta da companhia que oportunize ações judiciais nos Estados Unidos, tá? Então, não é uma realidade, não é alguma coisa que pareça uma possibilidade pela conduta dos credores até o momento, tá? E assim, eu não vejo descumprimento da companhia em desacordo à lei, né? Obviamente, houve um descumprimento do plano, né? Mas como aqui isso é regulado através de um processo falimentar que está em curso e está sendo reiterado lá nos Estados Unidos. Então, eu não vejo oportunidade para que esse tipo de coisa aconteça. Eu já expliquei, a próxima pergunta é o que é Chapter 15, eu já expliquei isso no curso da apresentação, por favor, retornem ao início da sessão de Q&A. No mês de fevereiro houve a décima e última conversão de debêntures da terceira emissão. É a última mesmo? Haverá mais emissões? Essa emissão em particular foi feita para compor o pagamento da dívida da recuperação judicial. Isso foi feito lá em 2018 e essa é a última conversão mandatória dessa emissão. Então, vamos dizer, se a emissão está concluída, né? Se haverá mais emissões, depende da estratégia de financiamento que a companhia adotar para frente, né? Mas com relação a essa emissão, é a última. As debêntures convertidas em ações são vendidas em quais corretoras? Ou cada debenturista recebe suas conversões em sua própria corretora? Isso diz respeito a cada um dos debenturistas. Eu não tenho gerência como empresa sobre isso. Por que o CEO da Lupatec alienou sua participação? Sabe, foi feita comunicação pública a respeito disso. Vamos novamente. Primeiramente, parabéns pelo empenho e resultados. Gostaria que opinasse a respeito do patamar atual do valor das ações da Lupa. Eu não posso comentar sobre o patamar de preço, eu não posso fazer inferência sobre o valuation da companhia. Isso é uma coisa que cada um dos acionistas, né, deve fazer suas próprias conjecturas, estimativas e tomar suas decisões de investimento, tá? O que eu posso falar, né, é que foram feitas, tomadas várias medidas e concluídas várias questões que, naturalmente, ao longo desse ano, têm impacto, né, na formação de valor da companhia. Ativos foram recuperados, passivos foram reduzidos, tudo isso tem impacto, mas o cômputo disso tudo é uma questão que deve ser, opinião que deve ser formada pelo mercado, né? Próxima pergunta, senhor Flávio Silva. Houve aumento na demanda do mercado pelos produtos da Lupatec em decorrência do aquecimento atual do setor de gás? Pode nos explicar isso em números? De uma forma geral, Flávio, vem sim havendo aumento da demanda, certo? Não só em função do aquecimento atual do setor de óleo e gás, né, que vem aquecendo, né, mas também da indústria, tá, que vem recuperando. Tá? Então, hoje nós estamos aí com a nossa atuação no negócio de válvulas industriais, tem apresentado também crescimentos, né? Os números estão refletidos aí nos nosso, no, no, nas nossas vendas, né? O que a gente pode demonstrar é que aumenta a demanda, as vendas estão aumentando em consonância com isso, né? E essas coisas decorrem, ambos os movimentos decorrem de movimentos estruturais, né? A indústria de petróleo é uma indústria cíclica, estava passando por uma crise há longo tempo, houve um aumento recente do preço do petróleo, tudo isso contribui para que a indústria se acelere, né? E com isso a demanda pelos produtos e serviços da companhia. E a mesma coisa na questão da demanda industrial. É importante dizer o seguinte, que a demanda, se você olhar os dados econômicos brasileiros e olhar, por exemplo, a formação bruta de capital fixo em máquinas e equipamentos, você vai ver que houve uma contração da demanda por bens de capital, excluindo obras civis, da ordem de 40% desde o início da crise de 2014. Tá? Tudo isso tem um impacto direto na demanda pelos nossos produtos demandados pela indústria. E a boa notícia é que hoje a gente está saindo de uma posição onde o mercado industrial também teve uma crise muito grande nesse período, né? A indústria de equipamentos, né? E estamos indo para um momento de retomada da economia, aonde, vamos dizer assim, a correlação entre a formação bruta de capital fixa, máquinas e equipamentos e o crescimento do PIB é da ordem de 4 vezes. Então, a tendência é que a demanda por máquinas e equipamentos cresça mais rápida que o crescimento médio da economia, né? Se, obviamente, se o futuro replicar esse comportamento passado, né? Então, a perspectiva para a indústria de máquinas e equipamentos, né, onde se insere o nosso negócio de válvulas industriais, por exemplo, ela é bem positiva. Pergunta, a próxima pergunta é sobre os ADRs, né? A companhia, junto com o custodiante dos ADRs, né, nós decidimos descontinuar o programa de ADRs, tá? A razão, vamos dizer assim, era dizer assim, os ADRs da companhia, o programa virou um programa muito pequeno, em determinado momento, assim, o valor global dos ADRs nos Estados Unidos era. Chegou a um momento a ser contabilizar US$ 1 milhão, né? Então, é um volume, é uma emissão muito pequena, que não proporciona liquidez aos detentores de ADR, né? E que nós vimos recebendo muitos comunicados desses detentores, dizendo: olha, eu tinha vontade de me desfazer do meu ADR, mas o meu ADR não tem liquidez para ele, né? Então, a gente achou que essa situação, vis-à-vis os custos de manutenção do programa, se tornou um programa pouco prático, né? E nós julgamos oportuno fazer a descontinuação desse programa, foi anunciada, e aí tem dentro do anúncio que foi feito, né, um procedimento para descontinuação desse programa, né, onde, num determinado momento, os detentores de ADR têm a possibilidade de converter seus ADRs em ações brasileiras, né, em trocar a ADR por Lupa 3 na Bovespa, né? Ou eles têm a possibilidade de aguardar e deixar que o JP Morgan faça oportunamente, né, a venda em bolsa dos ADRs, das ações que lastreiam os ADRs de remanescentes, né, e retorne o dinheiro auferido a esses detentores de ADR. Além do terreno de Nova Odessa, quais outros terrenos poderiam ser vertidos em capital para apoiar a companhia? Nós temos aí, dentro do Fórum Imóveis de Nova Odessa, que é um imóvel grande, mas que é um imóvel operacional, nós temos alguns outros imóveis da companhia que não são operacionais. Nós temos um imóvel em Macaé, temos um imóvel em Caxias do Sul, que não são imóveis assim do quais a companhia opera as suas atividades industriais, né? Então, esses imóveis, né, podem ser vendidos ou usados em qualquer tipo de operação que vise financiar ou apoiar o financiamento da companhia, ou mesmo em algum tipo de estruturação de algum outro tipo de operação onde eles possam servir de lastro, né? Essa era a última pergunta que eu tenho. Alguém tem alguma outra pergunta? Estou aguardando novas perguntas. Alguém já se manifestou que tem perguntas adicionais? Aguardando perguntas adicionais. Próxima pergunta é: qual a perspectiva da companhia com relação à recuperação judicial? Eu já fiz esse comentário, tá? Por favor, depois reporte a gravação, mas eu já falei sobre a perspectiva de saída da recuperação judicial, é o que requer, né, etc. Tá na gravação, por favor. Depois pode se reportar isso. Se tiver alguma dúvida, volte com a companhia, pelo canal do RI. Mais alguma pergunta? Se não houver mais alguma pergunta, eu vou encerrar a reunião, tá? Acho que não tem mais perguntas. Queria mais uma vez agradecer a todos aí pela participação, né? Tivemos hoje aqui, chegamos a ter mais de 30 participantes, né? Nas reuniões anteriores foram muito menos pessoas, né? Demonstra aí, diz assim, um interesse aí pela companhia. Agradeço a atenção de todos, né? E coloco aí o canal do RI à disposição da companhia, né, para quaisquer dúvidas que surjam aí ao longo do tempo, né? Muito obrigado a todos.